Muito bom dia, Srs. Deputados. Vamos iniciar a nossa reunião, que tem uma primeira parte, como sabem, dedicada à audição da doutora Maria Eugénia Martins Nazaré Ribeiro, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço a sua presença. Como os Srs. Deputados sabem, estamos neste momento no âmbito de um procedimento que está previsto na lei, um procedimento nos termos do qual, sempre que há a designação por parte do Estado português, designadamente através do Governo, de algum candidato ou alguma individualidade para exercer um cargo no âmbito das instituições europeias, esta Assembleia da República, através da Comissão dos Assuntos Europeus, procede à respectiva audição. E assim estamos aqui a proceder, estou obviamente a simplificar aquilo que a lei diz, assim estamos a proceder nesta altura e por isso temos muita honra receber aqui a doutora Maria Eugénia Ribeiro. Nós não fizemos nenhuma audição, isto já é destinado a si, para saber onde contexto nos encontramos. Nós não fizemos nenhuma audição desta natureza na legislatura anterior, iniciámos estas audições nesta legislatura e esta já é a terceira que fazemos. Portanto, estamos ainda um pouco a construir o contexto e a construir as metodologias das audições, de acordo com o interesse quer das pessoas que aqui nos visitam, quer também dos deputados. No entanto, aquilo que é habitual fazer é ouvirmos numa primeira intervenção quem nos visita e depois os senhores deputados fazem algumas perguntas. E é dessa forma que iríamos proceder se estivesse de acordo. Olhando para o currículo vitae da doutora Maria Eugénia Nazaré Ribeiro, verifica-se que é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, teve depois um percurso ao nível de instituições universitárias e do ensino europeias, exerce funções no tribunal onde se encontra desde 2003, desde abril de 2003, e portanto estamos perante uma recondução e não perante, digamos, uma nomeação de novo, uma nomeação originária, mas sim perante uma recondução. Por isso também entendemos que, neste caso, o procedimento a seguir não era obrigatoriamente a indicação por parte do Governo de três personalidades, mas que poderia haver a mera indicação da individualidade que vai ser reconduzida. Não faria sentido estarmos a ouvir três personalidades, sabendo à partida que a intenção era de recondução de quem já exerce as funções. E por isso iremos, nestas circunstâncias, apenas ouvir a senhora doutora. Feito esta introdução, iria dar-lhe de imediato a palavra e agradecendo mais uma vez a sua presença. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras e muito obrigada a esta comissão, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, por me terem acordado esta data, dado as minhas obrigações de juiz. Penso que estava previsto uma data anterior, portanto agradeço desde já isso. A minha exposição vai consistir, talvez, em apresentar-vos de forma resumida o meu percurso no Tribunal e, da mesma forma, terão uma ideia de como as coisas se passam na jurisdição comunitária. Como sabem, eu fiz uma pós-graduação e trabalhei com um advogado, o professor Walbrook, que foi meu professor em Bruxelas, durante um determinado tempo em Bruxelas, até que recebi um convite do Dr. Moitinho de Almeida, então juiz, nomeado juiz para o tribunal, para integrar o gabinete em 1986 como referendária. Deveria normalmente ter regressado a Bruxelas depois ao gabinete de advogados, mas acabei por ficar 15 anos com o Dr. Moitinho de Almeida, que foi sendo reconduzido. Muito obrigada. Só integrei o tribunal a que pertenço atualmente, portanto o chamado Tribunal Geral, em 2000, a convite do presidente desse tribunal. Integrei o que se chamava uma task force, de referendários, a Task Force em matéria de concorrência, e também me foi pedido de dar início, de pôr em marcha, em andamento, a Task Force do Direito das Marcas Comunitárias. Foi isso que eu fiz. Portanto, durante 17 anos fui referendária no Tribunal. Talvez dar-vos uma ideia de qual é o papel de um referendário no Tribunal de Justiça, porque é uma figura que vem da Cour de Cassation francesa, portanto, o Tribunal Supremo francês. O que é que faz um referendário? Cada gabinete tem 3 referendários. No início do Tribunal era 1, passou a 2, agora são 3. São 3 juristas qualificados que preparam os dossiês para os juízes. Preparam tudo. Fazem investigação a nível de legislação, de jurisprudência, estudam o assunto. E preparam os relatórios que estão previstos no regulamento de processo, que são 2, essencialmente. Um relatório para a audiência, que é um resumo de tudo o que consta dos articulados e dos incidentes de processo que possam ter existido até essa altura, e um relatório que se chama preliminar e que é a primeira base de discussão de cada caso que está diante do tribunal na secção, na formação competente para julgar desse caso. Portanto, o juiz relator, o referendário prepara esse relatório, que o juiz relator pode estar de acordo ou não, pode modificar, é evidente que é da responsabilidade única do juiz e não do referendário, portanto, modifica, faz o que entender e depois distribui à secção para poder ser analisado na secção. O referendário, para além disso, assiste à audiência, não assiste à conferência de secção, não assiste às deliberações, mas assiste à audiência. E depois prepara um projeto de acórdão também à atenção do juiz relator. Portanto, o referendário faz o trabalho de base, porque estamos no caso de uma jurisdição em que seria impossível para um juiz redigir tudo, porque não haveria tempo, seria impossível, a celeridade do processo seria posta em causa, a rapidez de tratamento dos casos necessária seria posta em causa se não fosse assim. Portanto, temos uma equipa de 3 referendários que preparam o trabalho. Portanto, foi este o papel que eu desempenhei durante 17 anos no Tribunal de Justiça. Depois, em 2003, quando o Sr. Professor Moura Ramos foi nomeado juiz no Tribunal Constitucional, foi nessa altura que eu fui nomeada juíza no Tribunal Geral. Em 2007, fui eleita presidente de secção. Antigamente havia uma regra de rotação, portanto todos os juízes acabavam por ser presidentes de secção ao menos durante um ano, mas a partir de uma certa altura com o Tratado de Nice quis-se dar uma maior legitimidade, uma maior importância ao papel de presidente de secção, sobretudo de uma secção de 5 juízes, e portanto entendeu-se que deviam ser eleitos e entendeu-se que deviam ser eleitos por 3 anos por uma questão de estabilidade dado o papel que é dado ao presidente de secção. Portanto, o presidente de secção tem uma responsabilidade acrescida, ele não é só juiz assessor da formação do caso a que pertence, mas tem que ter um certo controle, entre aspas, na qualidade do acórdão que sai, sobretudo a nível de coerência. Porque numa jurisdição que está organizada em oito secções, é muito difícil assegurar a coerência da jurisprudência. Nós temos muitos casos a saírem ao mesmo tempo e, portanto, os presidentes de secção, que têm conferências onde discutem de várias coisas, ao menos uma vez por mês, têm que ter um especial cuidado para que não haja incoerências na jurisprudência. Como sabem, a previsibilidade das decisões é um critério da qualidade da justiça. Portanto, aqueles que estão sujeitos à justiça têm que saber mais ou menos aquilo que o tribunal, em que sentido vão as decisões do tribunal. E no Tribunal de Justiça tem havido essa preocupação de haver um respeito pela jurisprudência anterior. E mesmo quando há os chamados revirmão de jurisprudência, aquelas grandes mudanças de jurisprudência, tenta-se enquadrá-las da melhor maneira possível. Portanto, isto obedece a um critério de previsibilidade, de segurança jurídica também, que faz parte, quanto a mim, da qualidade da justiça. Para além de tudo isto, portanto, das conferências, das audiências, das conferências de presidente de secção, nós também participamos, e isso são todos os juízes do tribunal, nas conferências plenárias, portanto, em que tratamos não só de aspectos jurídicos, certas questões, mas sobretudo de aspectos administrativos também. Portanto, para além das funções habituais, acrescem essas. Quero também dizer que os presidentes de secção são os únicos juízes que julgam dos recursos, dos acórdãos do Tribunal da Função Pública. Portanto, como sabem, nós temos agora uma estrutura um pouco piramidal, pelo menos nesta altura. Temos o Tribunal de Justiça no topo, que criou o Tribunal de Primeira Instância por razões de sobrecarga de trabalho e para que houvesse uma análise mais aprofundada dos casos factualmente muito complexos, como sejam os casos de concorrência, de auxílios de Estado, de dumping, etc. Portanto, o Tribunal de Justiça criou o Tribunal de Primeira Instância por essas razões e agora foi criado o Tribunal da Função Pública para todos os casos de funcionários. Também porque o Tribunal Geral, ao qual eu pertenço atualmente, está a ficar e está sobrecarregado também de trabalho. Penso que os tribunais comunitários são vítimas do seu próprio sucesso. Temos atualmente 1.200 casos pendentes. É para vos dar uma ideia, uma ordem de grandeza do número de casos que temos para trabalhar. Também tratamos unicamente os presidentes de secção dos recursos, dos acórdãos do Tribunal da Função Pública. Para além disso, existem os comitês. Portanto, eu faço parte, há vários comitês no Tribunal, temos os comitês que tratam das infraestruturas, do imobiliário, temos o comitê da informática, temos um comitê administrativo e também temos um comitê de regulamento de processo, que é desse que eu faço parte, que é, quanto a mim, muito importante, eu gosto especialmente de participar nele, tem a ver com o trabalho jurídico, mais estreitamente do que o imobiliário, não é? Tratamos de apresentar soluções para casos que se apresentem de maneira transversal mesmo, quanto ao regulamento de processo, e já temos obtido algumas modificações, como seja, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, em matéria do contencioso de marca comunitária, que é um contencioso vastíssimo, é um terço, corresponde a um terço dos casos que são apresentados diante do Tribunal. Conseguimos modificar o regulamento de processo de maneira a que não haja audiência, a que possamos julgar sem audiência. Portanto, foi algo que ajudou no caso da marca comunitária, porque é um contencioso particular, natureza privada, em que muitas vezes as partes, antes da audiência, acabavam por se pôr de acordo e desistir do recurso. E, portanto, nós decidimos, para acelerar o tratamento desses casos, tratá-los muitas vezes sem audiência. Mas se as partes pedirem, nós fazemos a audiência. Normalmente é assim. Portanto, isto é quanto ao meu percurso no Tribunal. Portanto, participo nesses comitês e, nesta altura, sou Presidente da 8ª Secção, que é uma secção de 4 juízes. Portanto, nós somos 8 secções, todas 3 juízes, exceto 2, porque pelo número dos juízes sobravam 2. E, portanto, esses 2 estão 1 em cada secção e eu tenho 4 juízes, o que significa que tenho, portanto, um pouco mais de trabalho, o trabalho mais de um juiz, o portafeio de um juiz a mais, a gerir em matéria de conferências, de audiências, de relatórios a ler, de casos a estudar. Tem que ser assim. É assim que as coisas se passam. Não sei se estarão interessados em que eu vos dê mais alguns números sobre as nossas estatísticas, que estão, de qualquer das maneiras, na internet. Portanto, já vos disse há pouco que temos como casos pendentes, e isto são estatísticas do ano 2009, mais 1.190, portanto, praticamente 1.200. Nesta altura, provavelmente, já são mais, porque estão sempre a entrar casos no Tribunal. Os casos estão repartidos segundo matérias, o número de casos, portanto, um terço para a marca comunitária, razão pela qual se discute atualmente da eventualidade de criar um novo Tribunal especializado para a marca comunitária, como foi criado o da Função Pública. E depois temos os auxílios, a concorrência, os dumping, portanto, aquelas matérias, digamos, para as quais o Tribunal foi essencialmente criado e que requerem um estudo muito aprofundado e que colocam imensos problemas muito técnicos e muito complexos. Um dossiê não é um dossiê, é um armário de dossiês, com milhares de páginas de anexos, com estudos económicos, com expertises, com tudo o que possam imaginar, como foi, por exemplo, o caso Microsoft, para vos dar uma ideia, em que estão coimas muitíssimo elevadas em jogo e, portanto, em que grandes gabinetes de advogados colocam todos os recursos, evidentemente, para necessários para defender a redução da coima infligida pela Comissão. Portanto, temos esse tipo de casos, depois temos os recursos e temos alguns processos particulares, são pequenos processos de interpretação, de retificação de um acórdão, de pequenas coisas que são menos significativos. Quanto à duração do processo, temos um problema atual com muitas jurisdições de duração do processo. Portanto, é um pouco longa. Gostaríamos de tornar os prazos mais curtos, mas é difícil dada a complexidade dos casos que nos são submetidos. Mas para já posso-vos dizer entre 25 meses para decidir de um caso em média, porque depois se começarmos a ver as diferentes categorias de casos, isso pode ser muito diferente. Um cartel com 12 casos, ou 14, ou 18, com todas as empresas, com essas tais centenas de páginas de anexos a ler e a estudar, trata-se de uma forma menos rápida do que um caso mais pequeno, claro, em que haja um dossiê e somente duas ou três questões jurídicas e muito menos matéria factual a analisar. Portanto, tudo é relativo, depende do tipo de caso que temos e nós temos de tudo. Não há especialização a nível do Tribunal Geral. Portanto, os casos entram e o Presidente distribui-os a todos os juízes ao todo o rolo. Portanto, uma vez a cada um, consoante vão entrando. E, portanto, podemos ter um cartel e ter um auxílio de Estado e ter um dumping e ter um FEOGA e ter um casos de marcas. Temos de tudo. Cada um tem um conjunto de casos muito variado. Portanto, a duração do processo é algo que nos preocupa, porque todos sabem que não há justiça se ela for lenta, não é? É algo que é constante, mas há que poder conciliar a qualidade da justiça com a celeridade da mesma, não é? Não podemos ter acórdãos muito rapidamente pronunciados, porque há casos que requerem uma análise muito mais aprofundada e muito mais cuidada e que têm factos muito mais complexos. Mas tentamos conciliar, portanto, a rapidez com a qualidade, que é fundamental, e a qualidade passa por uma excelente fundamentação ou motivação dos acórdãos, para não só explicar a decisão, mas sobretudo tentar persuadir, porque eu penso que é esse um grande objetivo da qualidade da justiça, é que a comunidade jurídica adira a uma determinada solução que é adotada, e é por aí que passa muito da legitimidade, penso eu, do papel do juiz. Portanto, para mim é fundamental, pessoalmente, uma boa motivação da decisão, ter bem avaliado toda a argumentação e todos os fundamentos que foram invocados pelas partes, para que obtenham com satisfação uma decisão que analisou todas as suas preocupações. Por outro lado, também há que ter em conta toda a relação juiz-partes que se desenvolve durante o processo e que tem como ponto culminante a audiência. No Tribunal Geral, a audiência tem muitíssima importância, porque aí se debate com mais cuidado um determinado número de pontos, esclarecem matéria factual, se discute às vezes de interpretação de alguma norma, portanto é de facto muito importante a audiência, enquanto que no Tribunal de Justiça, por exemplo, de forma diferente, e dado o caráter dos casos que estão diante dele, a audiência é menos, como dizer, menos interativa, digamos. Há menos perguntas, menos diálogo entre os juízes e os advogados, portanto, as partes. Um outro elemento que eu posso avançar a título de estatísticas e que demonstra também que, de alguma forma, a jurisprudência tem sido bem aceite e que a qualidade é reconhecida é a percentagem de recursos. Portanto, há uma percentagem de recursos para o Tribunal de Justiça, porque é o Tribunal de Justiça que julga dos recursos dos nossos acórdãos. A taxa de recursos é, desde 2002, mais ou menos de 25%, e há uma percentagem média de 18% de acórdãos que são anulados. Portanto, isto acaba por dar mais ou menos 95% de decisões que ficam tal como elas foram decididas pelo Tribunal Geral, o que significa que as decisões são bem pesadas, bem refletidas e que os nossos acórdãos são bem aceitos pela comunidade jurídica. Agora, neste momento, dado este grande quantidade de casos que temos pendentes, mais ou menos 1.200, a nova transferência de competências que tem sido feita para o Tribunal, a adesão dos novos Estados-membros, toda a evolução da integração europeia, com mais legislação, complexificação de um determinado número de matérias, também o aumento do número de pedidos de registro da marca comunitária, todos estes fatores fazem com que o Tribunal tenha que olhar para o futuro com uma necessidade muito grande de poder estabelecer métodos de trabalho ou de ter outras soluções alternativas que o ajudem nas suas funções. Portanto, o Tribunal não poderá, sobretudo a partir de uma certa altura, fazer frente a esta carga de trabalho que se tornou uma sobrecarga muito grande, um volume de trabalho de facto muito elevado. E vamos nos encontrar finalmente na situação em que o Tribunal de Justiça se encontrou em 88, quando criou o Tribunal de Primeira Instância. Só que o Tribunal de Justiça criou o Tribunal de Primeira Instância e tem-nos dado mais competências. Nós criámos, não, foi criado o Tribunal da Função Pública para nos tirar algumas, para podermos nos debruçar mais sobre os casos para os quais fomos criados. Mas a partir de uma certa altura nem isso vai funcionar. Portanto, há duas alternativas ou duas pistas que podem ser seguidas, são a do aumento do número de juízes, que está previsto nos tratados, e também a da criação de uma nova jurisdição especializada, como seja a da marca comunitária. Portanto, para o futuro é isso que vai ter que ser explorado em princípio, e depois depende se queremos continuar a ter uma estrutura piramidal de toda a arquitetura jurisdicional comunitária, ou se queremos aumentar o tribunal e torná-lo finalmente, provavelmente em muitos tribunais, porque um tribunal a 27 juízes já é um tribunal muito grande nestas matérias para ser gerido e para conseguir continuar a manter a coerência da jurisprudência. Nós sabemos que agora com o Tratado de Lisboa, ainda por cima, há mais competências, há mais matérias que são submetidas à competência do Tribunal de Justiça, o que pode, portanto, levar a que outras competências nos sejam dadas a nós, porque é assim que isto está a funcionar, não é? O sistema funciona dessa maneira. Portanto, é de esperar que, a partir de uma certa altura, o Tribunal Geral precise também de uma ajuda, de uma outra ajuda, não só a do Tribunal da Função Pública, mas uma outra para o ajudar a fazer face ao número de dossiês que temos que tratar e que são muitos. Para já, eu ficaria por aqui, porque penso que talvez tenham perguntas a colocar-me. Dei-vos uma ideia geral, espero ter dado uma ideia geral do funcionamento e do número de casos e do tipo de casos que tratamos. Portanto, estou à vossa inteira disposição para se me quiserem colocar perguntas. Sr. Presidente, muito obrigada.
Eu é que agradeço, Sra. Doutora. Como compreenderá, esta é uma realidade que não é muito habitual nós discutirmos aqui nesta Assembleia da República e nesta Comissão. É, digamos, uma oportunidade rara que temos de versar estas temáticas. Creio que a estrutura do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Geral é uma estrutura que é relativamente opaca, vista a partir daqui, mesmo lendo os tratados, é sempre uma parte dos tratados onde eu tenho alguma dificuldade em entrar para ver a estrutura. Eu não registro neste momento nenhum pedido de inscrição. Em todo o caso, daria depois a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, ao Sr. Deputado Sérgio Oliva. Queria deixar aqui também da minha parte uma ou duas questões. Uma delas tem que ver com as novas possibilidades que se abrem de os Parlamentos Nacionais, com o Tratado de Lisboa, poderem passar a ter algo que não têm hoje em dia, que é alguma relação, ainda que indireta, com as instâncias jurisdicionais da União Europeia. Uma vez que está previsto, designadamente em relação ao princípio da subsidiariedade, está previsto que os Estados-membros possam solicitar ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre situações relacionadas com o incumprimento do princípio da subsidiariedade, e existe a hipótese de os Estados-membros o fazerem, através, naturalmente, do Governo, mas de o fazerem a solicitação dos Parlamentos Nacionais. Eu gostava de conhecer a sua perspectiva em relação a essa possibilidade, que é uma possibilidade nova, obviamente nunca utilizada até aqui, porque ela verdadeiramente não estava contemplada sequer implicitamente, agora está contemplada implicitamente, gostava de saber alguma coisa em relação a isso. Depois falou-nos aqui das pendências que existem, 1.200, enfim, haverá tribunais portugueses eventualmente em situação pior, infelizmente, mas mesmo assim é um número de pendências bastante elevado. Estou a falar de tribunais individualmente considerados, não estou a falar do conjunto. Mas é um conjunto elevado. Gostava de lhe perguntar, qual é que é, em média, o número de processos que é acompanhado por cada um dos juízes, dos 27 juízes do Tribunal? Qual o número de processos, em média, que é despachado, acompanhado pelos juízes? Falou-nos aqui também das competências. Eu julgo que o grosso das competências tem que ver com aquelas situações de envio prejudicial, ou seja, são os tribunais nacionais, os Estados-membros, que solicitam a intervenção da instância da jurisdição comunitária. Agora, eu gostava de saber depois como é que é a repartição de trabalho interna entre o Tribunal-Geral e o Tribunal de Justiça, se as situações entram sempre pelo Tribunal-Geral e depois haverá recurso para o Tribunal de Justiça, se vão algumas diretamente logo... Enfim, gostava de compreender aqui um pouco esta mecânica de entrada. Enfim, estas as questões, daria agora a palavra ao deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Doutora. Eu gostaria também de começar por subscrever aquilo que disse o Sr. Presidente da Comissão relativamente à dificuldade que tenho quanto à área jurídica europeia. No entanto, eu entendo que a área jurídica europeia, o papel dos tribunais, é fundamental no processo de construção europeia, porque se os tribunais europeus de alguma forma não funcionarem, isso vai atrapalhar todo o processo e vai suscitar aquela animosidade dos cidadãos europeus relativamente ao tribunal. Eu percebi pela sua exposição, que, aliás, aproveito também para agradecer, porque nos transporta para um dos domínios da discussão europeia que nem sempre é muito fácil de entender e que também não sei até que ponto é que tem havido uma evolução, embora a Sra. Tenha referido que tem havido uma evolução na relação entre os cidadãos e os tribunais europeus. Essa era uma das questões que eu gostaria de lhe colocar, era precisamente que tipo de relação é que existe entre os... Tem havido um aumento, tanto quanto tenho sabido, até porque isso decorre eventualmente do facto de hoje haver muito mais Estados-membros, mas qual é o tipo de relação e, sobretudo, qual é o tipo de percepção que os cidadãos europeus têm da justiça europeia? Sobretudo porque não será um domínio de fácil apreensão. E queria relacionar esta questão com uma outra que eu considero de grande importância, que tem a ver com a cidadania europeia. Portanto, existe, sobretudo, um contencioso que, tanto quanto entendi, que tem a ver sobretudo com a área económica, com a concorrência, com a marca europeia, etc. Mas há esse domínio da cidadania europeia, que já tem algum historial e tem havido alguma preocupação por parte da União Europeia, dos Estados-membros, de uma maneira geral, de projetar essa a importância desses direitos que têm a ver com a cidadania europeia. Aquilo que eu gostaria de lhe perguntar era precisamente de que forma é que é explícita a vivência desta cidadania europeia, portanto, na relação dos europeus com os tribunais. E outra questão, um pouco na linha daquilo que o Sr. Presidente referiu, tem a ver com as principais alterações do Tratado de Lisboa no âmbito do direito europeu e da justiça europeia. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meritíssima saudar o seu impressionante currículo, que é realmente uma coisa fantástica. E agradecer também, obviamente, a sua presença e a sua disponibilidade. Senhoras e senhores deputados, 10 anos após o Conselho de Tempéria e 5 anos após a AIA, acho que a presidência sueca dedicou uma especial atenção, efetivamente, a estes problemas da justiça. E em dezembro de 2009, o programa de Estocolmo apontava realmente para um novo programa no domínio da justiça. E, nomeadamente, na tentativa de consolidar o espaço europeu da justiça e ultrapassar a fragmentação. Isto é, eu gostava de saber da sua parte, ou gostaríamos de saber, qual é a sua percepção relativamente aos 27 Estados, quando falou, à fragmentação que deve ser cada um dos seus códigos, e até que ponto isto é conciliável com um tribunal europeu que depois deve ter que se conciliar também com os vários, enfim, códigos existentes em cada um dos Estados. Como é que vê esta dificuldade? Já agora, se a sua percepção aponta para que há, da parte de Portugal, dos portugueses, também um acesso ao Tribunal Europeu. Isto é, se destes 1.200 processos, qual será a percentagem, digamos, de portugueses? Muito obrigado.
Dr. Luís Rodrigues.
Portanto, também para mim mais complicado é, e aprendi aqui hoje muito, e muito ainda falta aprender, com certeza, porque pronto, não é esta a minha área profissional, e muito menos ao nível europeu. De qualquer maneira, estamos a falar de justiça e eu queria saber se nos pode dizer alguma coisa, um bocadinho na sequência da última questão colocada pelo Sr. Deputado Sérgio Oliva, porque sabendo que normalmente os cidadãos portugueses, as empresas, entendem que a justiça portuguesa ou não funciona, ou funciona mal, que é muito demorada, se ao nível das instâncias europeias, dos tribunais europeus, se sente que há um acréscimo ou não de recurso, chamemos-lhe assim, dos cidadãos das empresas nacionais aos tribunais europeus, considerando que muitas vezes entendem que não é, que a justiça não funciona ou pode não funcionar, pelo menos como cada cidadão entende que devia funcionar e cada empresa, se isto tem vindo, os números têm vindo a subir ou não nessa necessidade de acesso às instâncias europeias. Basicamente era isto. Muito obrigado.
Doutora,
peço. Muito obrigada. Eu vou tentar responder às perguntas. Obrigada pelas perguntas, por todas as que me foram colocadas. O Sr. Presidente colocou em primeiro lugar a pergunta no que toca ao princípio da subsidiariedade. Pois, é um mecanismo novo, portanto, agora, efetivamente, os Parlamentos podem, através do Estado-membro, apresentar um recurso por violação do princípio da subsidiariedade. É importante dar-lhes um certo controle, digamos, de alguma forma, sobre talvez a delimitação das competências entre o que é comunitário e o que é para os Estados-membros. É algo de novo, de modo que ainda não há nada sobre isso de concreto. O Tribunal vai ser chamado a decidir casos desse tipo. não lhe posso adiantar muito mais. Sei que isso é para todos os, penso, para todos os, todas as iniciativas legislativas, todos os projetos legislativos, de natureza legislativa. Discute-se se isso terá a ver com, por exemplo, a criação dos tribunais especializados, porque é uma área de competência exclusiva, normalmente, dado que estão previstos no Estatuto, é uma área de competência que parece ser exclusiva da comunidade. Portanto, até que ponto isso, enquanto projeto legislativo, poderia ser submetido a um tipo de recurso por violação do princípio da subsidiariedade através de um Parlamento Nacional. Portanto, são questões, quanto a mim, que vão ser decididas à medida que forem sendo colocadas ao Tribunal, e não podemos ter uma visão exata de como é que esse tipo de jurisprudência vai evoluir. Mas também se discute se o princípio da subsidiariedade é político ou é um verdadeiro princípio de outro teor. A doutrina tem falado muito sobre esse assunto. Portanto, eu penso que vamos assistir provavelmente a uma evolução importante desse princípio em termos jurisprudenciais com esta possibilidade. Para já seria o que eu teria a dizer-lhe quanto a esse aspecto. Quanto ao número de processos por cada juiz, nós temos, em regra, entre 40 e 50 casos cada juiz, em curso, mais ou menos. Depois depende. Por exemplo, eu posso ter agora 30 e tal ou 40 casos em mãos, porque consegui despachar mais rapidamente os meus processos, e receber um cartel de 14 ou 15, enquanto que o meu colega a seguir, nesse tal tour de rôle da atribuição dos casos que é feito consoante entram no tribunal, vai receber um caso só, não vai receber 14 ou 15, não é? Portanto, o meu número de casos vai aumentar muito mais consideravelmente em relação ao do meu colega, na medida em que eu recebi 14 de uma vez, porque têm que ser tratados de maneira conjunta pelo mesmo juiz. Ele vai receber um outro, depois talvez um outro vai receber outro cartel. Portanto, isso é um bocadinho difícil de dizer, mas normalmente nós temos entre 30 e 50, consoante as pessoas também consigam despachar mais rapidamente os processos ou não, em porta feia. Portanto, é isso que cada um dos juízes tem que decidir. Em termos de objetivos quantitativos, é evidente que há objetivos quantitativos de tentar decidir um determinado número de casos por ano, por exemplo. Só que isso também depende do que está a decorrer na altura. Por exemplo, eu agora tenho um cartel grande, portanto, isso vai ter alguma influência nos outros casos que eu tenho que tratar, porque eu tenho que dar mais tempo a esse cartel do que se não o tivesse nesta altura a tratar dele. Portanto, quer dizer, não podemos ter objetivos quantitativos absolutamente fixos, mas há um mínimo de 20 ou 25 casos, pelo menos, que cada juiz deveria tratar por ano. Mas depende, como vos digo, da natureza dos casos, porque o juiz que tratou do caso Microsoft, tratou do caso Microsoft durante muito tempo, unicamente, praticamente, porque era impossível ler um caso daquela natureza, daquele teor, e com aquela complexidade e com aquele volume de papel a gerir, e continuar a tratar todos os outros casos ao mesmo tempo, porque há que os estudar, não é? Portanto, isso depende muito do tipo de caso que entra, mas em média eu diria 20, 25, às vezes 30, depende, cada juiz deveria poder tratar, e eu já tratei 29, 30 casos num ano, e depois tratei um pouco menos no outro a seguir. Não se podem tirar números estritos assim para cada ano, tem que se ver a evolução durante o mandato do juiz, porque precisamente há oscilações dado o tipo de casos que se tem em mãos, e portanto não podemos ter uma fotografia perfeitamente nítida da questão. No que toca às competências e às questões prejudiciais, bom, as questões prejudiciais, por um momento, embora de facto o tratado preveja a possibilidade de as atribuir eventualmente também ao Tribunal Geral, elas estão todas no Tribunal de Justiça. Portanto, todo o diálogo que é feito, que é isso a questão prejudicial, com o Juiz Nacional, é feita pelo Tribunal de Justiça. Nós aí não interferimos absolutamente nada. nós temos tudo mais, temos todos os recursos dos particulares, temos as ações em reparação, temos as cláusulas compromissórias, temos os recursos introduzidos pelos Estados-membros contra todos os atos da Comissão, contra os atos do Conselho em matérias de auxílios de Estado, de dumping e em atos de execução do próprio Conselho. Não temos tudo o que é interinstitucional, isso é o Tribunal de Justiça, não temos os recursos por incumprimento, isso é o Tribunal de Justiça, e não temos as questões prejudiciais, que são também o Tribunal de Justiça. Portanto, isto em resumo, não é? Portanto, as questões prejudiciais, por enquanto, continuam no Tribunal de Justiça e não nos foram ainda atribuídas, embora se possa imaginar que, por exemplo, quando se tratamos da marca comunitária, se fosse instituída uma jurisdição especializada para a marca comunitária, podíamos imaginar que o recurso fosse feito diante do Tribunal Geral e que tudo o que fosse questão prejudicial, que tivesse a ver com a diretiva em relação aos direitos de propriedade industrial, viessem também para o Tribunal para concentrar na mesma jurisdição a mesma problemática, por exemplo. Mas, até agora, eu penso que o Tribunal de Justiça tem querido manter tudo o que é questões prejudiciais, que são um ponto fundamental da evolução do direito comunitário. Portanto, este diálogo com o Juiz Nacional tem sido um dos pontos fundamentais da evolução do direito comunitário, e o Tribunal de Justiça não quis até agora que essa competência fosse para outra jurisdição. Portanto, guardou-a até agora. Vamos ver o que é que o futuro dirá sobre esse assunto. Quanto a Sr. Deputado Paulo Pires, penso, não é? Pisco, perdão. Perdão. Quanto à importância, a relação dos cidadãos com os tribunais, essa questão pode ser vista de várias maneiras, penso eu. A primeira tem a ver com a qualidade da justiça e com a tal adesão da comunidade jurídica e daqueles que recorrem aos tribunais, das decisões que os tribunais emitem. Portanto, a partir daí, isso é uma perspectiva das coisas. Quanto melhor for a decisão, mais previsível, mais estável, mais clara, mais inteligível, mais o cidadão a vai aceitar e melhor será a relação que ele tem com o tribunal. Um outro aspecto é o acesso à justiça, porque todos estes critérios de qualidade que eu enunciei são critérios que pressupõem, evidentemente, o acesso, que esse acesso seja possível. E esse acesso está agora alargado com a modificação do artigo 263 pelo Tratado de Lisboa, foi alargado, porque, como sabem, os particulares antes tinham, para os atos de que não fossem destinatários, tinham que demonstrar que o ato os afetava de maneira direta e individualmente, para poderem ser admissíveis os recursos. Agora, a condição do individualmente afetado já não é prevista para atos regulamentares que não necessitem medidas de execução. Portanto, toda a discussão, eu não posso ir mais longe nesta discussão, porque o Tribunal Geral está agora, tem agora um caso em grande secção, que diz respeito à interpretação deste artigo. Mas toda a questão é de saber como é que ele vai ser interpretado e como é que esta abertura que foi feita pelo legislador no seguimento de jurisprudência feita pelo nosso próprio tribunal, o Arre Gego Querré, como é que ela vai ser posta em prática e se vai ser mais ou menos alargada. Portanto, isso será algo que será de novo o tribunal que, pela sua jurisprudência, vai abrir mais o caminho para o acesso dos particulares, dos cidadãos, à justiça comunitária. Portanto, a relação com os tribunais, quanto a mim, é fundamentalmente a do acesso e o facto da qualidade da justiça, que passa não só pelo caráter lisível, claro e bom das decisões, mas também por toda a relação que se faz com as partes, entre o juiz e as partes, no decurso do processo. Portanto, direitos da defesa, contraditório, portanto, todas as garantias que têm que ser dadas na administração da justiça. Portanto, penso que o cidadão está cada vez mais próximo do tribunal e da justiça comunitária e tem maior acesso. e é nesse sentido que as coisas têm sido feitas, mesmo com todas as novas competências que agora são dadas em matéria de liberdade, segurança e justiça, no domínio nesse grande domínio, agora já não há os três pilares, não é? Temos esse grande domínio na liberdade, justiça e segurança. E o Tribunal vai ter, portanto, vai ser confrontado com um determinado número de questões que não era confrontado até agora. E nesse aspecto eu devo referir que têm sido instituídos processos rápidos, nomeadamente no Tribunal de Justiça, não no Tribunal Geral, para as questões prejudiciais de pessoas detidas, por exemplo. Há um processo agora que foi instituído, que é um processo para julgar de questões prejudiciais de forma rápida, que é a tramitação acelerada que está agora prevista e que também, portanto, vai no sentido de garantir ao cidadão o melhor tratamento possível em termos da justiça do tribunal. E essa é uma das alterações do Tratado de Lisboa, precisamente, que cumpre pôr em relevo aqui. Espero ter respondido mais ou menos à sua questão. Quanto ao Sr. Deputado Serpa Oliva, o novo programa da Justiça ultrapassar a fragmentação, os códigos. Bom, quando se fala de códigos, fala-se de direitos nacionais, não é? Penso eu. De modo que é evidente que há de haver muitas iniciativas que são tomadas para ultrapassar essa fragmentação, mas isso é outro nível de integração jurídica, digamos. Uma coisa é tudo aquilo que os tribunais comunitários estão chamados a decidir, são todos os casos que dizem respeito às competências que estão nos tratados, e não outras, não é? Temos este princípio fundamental da atribuição das competências, não podemos julgar para além desse princípio, ir para além das competências que são dadas, e nenhuma instituição, aliás, das comunidades, não só o Tribunal, como as outras instituições, estão limitadas pelo princípio da atribuição das competências. Quanto aos direitos nacionais, é todo um outro debate que tem que ser feito e que é relativamente independente do domínio das jurisdições comunitárias, não é? Que tem a ver com os tais códigos nacionais e, portanto, com a maneira como, a nível nacional, se vai tentar fazer convergir algumas regras de direito nacional. Mas é, como digo, um debate diferente daquele que tem a ver com a intervenção das jurisdições comunitárias na aplicação e na interpretação do direito comunitário. Quanto ao acesso dos portugueses aos tribunais, vou-vos dar uma ideia, por acaso tomei nota desses números porque calculei que vos interessaria saber isso. Ora, de reenvios prejudiciais portugueses em 2008 tivemos 3. Em geral, podemos contar mais ou menos entre 1 e 8. Desde a adesão até 2008, eu penso que houve 64 reenvios. As ações por incumprimento em 2008, por exemplo, 14. Mas 150 desde a adesão até 2008, para dar uma ordem de grandeza, não é? Todos os casos que estão presentes atualmente no Tribunal de Primeira Instância, se virmos as estatísticas em termos de língua de processo, são 2% em língua portuguesa. Temos 35% em inglês, 20% em alemão, 18% em francês e 2% em português. Atualmente, diante do meu tribunal, no ano 2009, estavam pendentes 15 casos de língua portuguesa. Portanto, cuja língua de processo é a língua portuguesa. Entenda-se quando eu falo da língua, que é a língua de processo, não é? Porque, como sabem, tudo é feito em francês no tribunal. Todo o trabalho dos juízes, todo o trabalho administrativo é feito em francês. Deliberamos em francês, tudo é feito em francês. Mas cada processo tem a sua língua de processo. Portanto, um processo que entra em língua portuguesa no tribunal, depois é traduzido, tudo é traduzido em francês, para que os juízes possam elaborar os relatórios e deliberar na base de um projeto de acórdão em francês. Portanto, há uma única língua de trabalho no tribunal que, por razões históricas, é o francês. não está escrito em lado nenhum. Tem sido sempre assim. Já houve algumas tentativas que o inglês, que é uma língua muito usada, sobretudo nos grandes gabinetes de advogados, os serviços da Direção-Geral da Concorrência na Comissão, utilizam essencialmente o inglês, só que realmente, até agora, tem sido uma única língua. Sabem que o regime linguístico é sempre um tema muito, muito sensível, politicamente. E, portanto, tocar no regime linguístico é, de facto, abrir a porta a grandes divergências e grandes problemas e grandes discussões. E, portanto, até agora, mesmo a nível da língua de trabalho, penso que a única instituição que atende dessa forma é o tribunal, é o francês. Portanto, dei-vos uma ideia, em termos de comparação com os outros casos, não há, portanto, muitos casos portugueses. Não há muitos casos portugueses. Há algumas questões prejudiciais que vão sendo colocadas, algumas são inadmissíveis porque não preenchem os requisitos necessários de clareza, de estabelecimento do quadro factual, jurídico, que permita ao Tribunal de Justiça dar aquela resposta útil que é necessária ao juiz nacional. Portanto, outros casos de empresas são de facto introduzidos. Muitos deles têm sido tratados, outros também são inadmissíveis, depende, porque há requisitos a preencher e às vezes não estão preenchidos. Portanto, mas há um acesso de empresas também à justiça comunitária, nomeadamente, no caso das empresas, ao Tribunal Geral, porque as questões prejudiciais são o Tribunal de Justiça. Se houve um acréscimo do recurso das empresas nacionais, eu não falaria em termos de acréscimo. Como vê, os números não são muito elevados. Portanto, eu penso que tem havido mais ou menos sempre o mesmo número de casos, mas não tantos quanto os de outras línguas de processo. Portanto, porque a língua de processo também não significa que seja uma empresa inglesa ou uma empresa francesa, não é? Uma francesa pode recorrer a um advogado e fazer toda a língua de processo em inglês. Portanto, isto há que ver, mas em geral os portugueses fazem os articulados e introduzem as ações e os recursos em português. Portanto, penso que não tenho conhecimento de nenhum caso que tenha sido redigido em inglês ou em francês por um advogado para uma empresa portuguesa. Pode acontecer, porque, como sabem, nós temos um grande problema de tradução e às vezes uma empresa pode pensar, se eu fizer o meu recurso em francês, se calhar vai mais depressa, porque não vai haver todos os problemas de tradução que há, por exemplo, se for em português, porque em português não há nenhum juiz que leia, exceto eu. Não há, da minha secção, ninguém conseguirá ler nada dos articulados nem dos anexos, não é? Enquanto que se for inglês ou francês, outro é mais largo, mais juízes de outras nacionalidades poderão ler os articulados e os anexos e ter um acesso mais direto ao dossiê, não é? Do que se for português ou polaco ou tcheco ou outra língua desse estilo, não é? De modo que penso ter mais ou menos respondido às questões. Se há outras,
muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição registada, mas queria, pegando nas suas palavras finais, em relação aos números, que são, de facto, muito, muito curiosos e interessantes, porque, na verdade, verifica-se que existe uma certa desproporção entre o recurso que entidades nacionais, seja um juiz através do reenvio prejudicial, seja outros indivíduos através de recursos, há uma desproporção manifesta entre os nossos 2% e os 35% de língua inglesa, que se pressupõe que virão, sobretudo, do Reino Unido. Eu aquilo que perguntaria, porque obviamente esta Assembleia da República, esta Comissão, tem interesse também na divulgação do direito europeu, na divulgação dos mecanismos que existem ao nível da União Europeia, na progressiva integração nacional na União Europeia, o aprofundamento da nossa integração. O que eu perguntaria é o seguinte: eu manifestamente creio, e sou advogado e portanto também tenho essa noção através do exercício da minha profissão, manifestamente esta percentagem reduzida resulta em muito de grande desconhecimento que existe ao nível dos agentes judiciários em Portugal sobre todos estes mecanismos, a começar pelos advogados, mas também os próprios magistrados, etc., que é que existe um grande desconhecimento, e é muito raro encontrar uma peça jurídica a correr os nossos tribunais onde o direito europeu seja, de facto, usado, ou seja, citado, ou seja, referenciado. O que eu perguntaria é se, ao nível quer do Tribunal de Justiça, quer do Tribunal Geral, se existe algum mecanismo em que, eventualmente, a Assembleia da República pudesse, digamos, colaborar ou assistir, que permita uma maior divulgação, algum mecanismo que permita, a partir do Tribunal, uma maior divulgação do trabalho que fazem e das questões que debatem ao nível dos agentes judiciários portugueses, de forma a ver se esta, não artificialmente, mas por razões reais, se esta percentagem fica mais ao nível da nossa participação efetiva na União Europeia e da nossa influência, que muitas vezes temos também ao nível do direito europeu. Existe algum mecanismo que possa ser utilizado?
Sr. Presidente, a divulgação do direito comunitário tem sido uma preocupação constante desde sempre, de todas as instituições e do Tribunal também. Está tudo online, todas as decisões do Tribunal são divulgadas, são acessíveis. Temos um serviço de imprensa e informação que faz a divulgação e que ajuda a divulgar, portanto, as decisões do Tribunal de Justiça. Mas, tirando isso, sabe como é que é a justiça? A justiça é sempre um pouco secreta, mas neste caso nem é isso que está em causa. Não temos nenhum outro mecanismo, tirando o nosso serviço de imprensa e informação, por onde passa todo o contacto com o exterior e com a Secretaria, digamos, porque, como sabe, todos os gabinetes de juízes não podem contactar nem com advogados, nem com as partes. É evidente, isso é assim em todo o lado, não é? De modo que tudo passa por esses dois serviços, a Secretaria, para todas as informações dos advogados, nos recursos pendentes ou outras, e a imprensa e a informação. E a divulgação que é feita dos acórdãos pela publicação, embora agora haja uma publicação seletiva, não se pode publicar tudo, porque em termos de tradução isso seria impossível, de modo que faz-se agora uma publicação seletiva, mas está tudo online, portanto, no site do Tribunal. Portanto, são essas as armas que nós temos, ou os mecanismos que temos para divulgar. É difícil estar a ver agora outro mecanismo que pudesse ir mais longe. Fizeram-se sempre, na altura em que eu estava no Tribunal de Justiça, ao princípio, desde 86, organizaram-se sempre estágios para magistrados. Eu lembro-me disso, no SEJ, o Dr. Moitinho de Almeida organizava todos os anos um estágio para magistrados. Convidava sempre juízes do Tribunal de Justiça e funcionários que conheciam matérias específicas para vir a Lisboa fazer esse estágio. Isso foi sempre feito. Para além disso, há os estágios de magistrados que são organizados pelo Tribunal de Justiça. Ainda agora estiveram alguns magistrados portugueses no Tribunal. Portanto, nós também recebemos magistrados de diferentes nacionalidades que vêm ouvir algumas palestras de juízes sobre temas concretos e que vêm também ouvir uma audiência e falar com os membros da nacionalidade que estão nas duas jurisdições. Portanto, há esta forma de tentar chegar também ao nível dos juízes nacionais para que estejam mais abertos às possibilidades de colocar questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça.
Muito obrigado. Não registro, de facto, mais nenhuma inscrição, pelo que vamos dar por concluída esta audiência, agradecendo a sua presença. Creio que nos abriu aqui as portas a uma temática que normalmente não tratamos. Eventualmente, quem sabe se o Parlamento Nacional Português não poderá, no futuro, ter alguma iniciativa que divulgue melhor as possibilidades, até para os cidadãos, que estão abertas pelos tratados e que podem ser, se calhar, melhor utilizadas e mais utilizadas por esses mesmos cidadãos para fazer valer os seus direitos. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. e Srs. Deputados.
Srs. Deputados, peço. Srs. Deputados, vamos iniciar a nossa segunda parte da agenda. O primeiro ponto que temos hoje é a preparação da participação da delegação da Comissão à COSAC Madrid, 30 de maio e 1 de junho. Nós teremos de comunicar ao Secretariado da COSAC até 15 de abril a composição da nossa delegação. Existe já um programa que está distribuído. Teremos de definir também os critérios para a composição da delegação da Assembleia da República à COSAC, uma vez que é a primeira vez que vamos participar nesta legislatura com uma nova composição parlamentar. Eu recordo aos senhores deputados que a composição que tem sido praticada, tendo em conta que temos uma delegação de seis deputados, a composição da delegação da Assembleia da República ou da Comissão de Assuntos Europeus à COSAC é a seguinte. Seis deputados que são distribuídos da seguinte forma. O presidente da Comissão, dois deputados do PS, dois deputados do PSD e depois tem-se adotado uma fórmula rotativa que tem permitido na legislatura anterior, ou que permitiu na legislatura anterior, a rotatividade entre o CDS-PP e o PCP. Isto é, num dos semestres ia a COSAC o PCP, no outro iria o CDS-PP. Eu não tenho a certeza, o Honório eventualmente recuperar-se-á, mas terá havido uma outra ocasião em que, por indisponibilidade do deputado ou dos deputados do partido que deveria ir, há trocas depois também. Portanto, é um esquema relativamente flexível, ou tem sido relativamente flexível, que se adapta às disponibilidades dos deputados dos partidos mais pequenos, que às vezes não têm possibilidade por razão de trabalho parlamentar. Teremos então de definir como faremos agora, e iria pedir aos senhores deputados que se pronunciassem sobre isso. A ideia que eu me pareceria que poderíamos seguir, mas fica à vossa consideração, é de fazer um esquema semelhante ao que já fazíamos, portanto, o presidente da Comissão, dois do PS, dois do PSD, e depois a rotatividade seria não entre dois partidos, mas sim entre os três partidos que têm aqui trabalho normal, ou que participam normalmente no trabalho da Comissão, isto é, o CDS-PP, o Bloco de Esquerda e o PCP. Sendo que a ordem dessa rotatividade seguiria, digamos, a representação ou a dimensão da representação dos partidos, começando pelo CDS-PP já em Madrid, depois o Bloco de Esquerda, depois o PCP, no entanto, com a possibilidade de haver trocas, dependendo da disponibilidade dos deputados de cada um desses partidos, no momento em que lhes calhasse a presença na COSAC. Portanto, esta seria, digamos, uma orientação de princípio que eu aqui deixaria, mas que estaria à consideração dos senhores deputados. Senhor deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, porque fui citado por Vossa Excelência, relativamente ao procedimento que tem sido habitual nos últimos anos, de facto havia um princípio da rotação que enunciou, um princípio de rotação que depois era gerido entre os dois partidos que rodavam, digamos assim, conforme as conveniências deles, e portanto nem sempre era na altura programada, mas era sempre alternada, porque a recuperação da participação alternada era sempre recuperada. Agora, eu creio que nós valia a pena perdermos algum tempo com a composição e os critérios de composição desta delegação para permitir ter em conta um pouco os resultados eleitorais que ocorreram e conferir a esta delegação uma participação de, por um lado, natureza pluralista mais firme e, por outro lado, manter, eventualmente, se for o caso, perante a impossibilidade, alguma rotação. Eu queria salientar que, se é verdade que esta composição que o Presidente referiu é o Presidente mais dois do Partido Socialista, ou até o momento era assim, dois do Partido Socialista, dois do Partido Social Democrata, também é verdade que, de uma forma praticamente permanente, enfim, durante os últimos anos, na última legislatura e durante as últimas legislaturas, eu diria, não me recordo, posso estar enganado, de uma situação diferenciada, a verdade é que a maior parte das vezes o Presidente faz parte do grupo parlamentar com maior representação, o que na maior parte das situações faz com que o grupo parlamentar do Partido Socialista tenha três representantes, no qual se inclui o Presidente. Assim é de uma forma geral, e mesmo quando o Presidente da Comissão, estou-me a referir à última legislatura, e não só, que se identifica com o grupo parlamentar mais numeroso, por qualquer razão é substituído pelo vice-presidente, que é o do grupo parlamentar imediatamente a seguir, e isso ocorreu, que me recordo, na última legislatura, uma vez, a composição da delegação manteve numericamente a sua representação partidária. Isto é, é verdade que o presidente da comissão passou a ser um membro do grupo parlamentar do PSD, mas também é verdade que do PSD foram dois elementos e do PS foram três. O que marca claramente a constituição da Constituição, que não é um presidente mais dois, mas é, de facto, três do Partido Socialista, dois do Partido Social Democrata. Isto ocorreu pelo menos uma das vezes em que eu integrei a delegação, salvo erro, na República Checa, onde o presidente da comissão foi o seu deputado, ajudem-me, que...
Luís Paes Antunes.
Luís Paes Antunes, que era o vice-presidente da comissão indicado pelo PSD, mas a composição da delegação foi três do Partido Socialista e dois do Partido Social Democrata. E, portanto, eu sugeria que nós refletíssemos todos numa recomposição desta delegação, que, sem prejuízo da qualidade e das atribuições e até das prerrogativas da presidência desta delegação e da presidência da comissão, refletisse melhor a natureza dos resultados eleitorais que ocorreram em setembro e que pudéssemos valorizar uma participações que, enfim, que foram valorizadas em termos dos resultados eleitorais, de uma forma geral e de uma forma específica, cada um dos casos. E, portanto, sugeria que pudéssemos ponderar esta situação para encontrar uma solução que fosse mais abrangente e, naturalmente, desejavelmente consensual. Não é necessário que seja hoje que esta situação seja fechada em definitivo.
Nós temos de indicar até dia 15 de abril, portanto, eventualmente teremos ainda mais uma possibilidade. Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, eu é a primeira legislatura que estou nesta comissão e não tenho a experiência do deputado Honório Novo. No entanto, sou sensível ao que o deputado Honório Novo disse, sobretudo no sentido de pensarmos dar uma representação mais plural dos grupos parlamentares existentes na Assembleia da República. E, de facto, também ao facto de o Presidente não repetir um lugar que o partido tenha na delegação, quer dizer, se de facto o partido tem direito a dois, o Presidente poderia ser um dos dois, ou como o deputado Emanuel Melo falou. Eu penso que Nós temos toda a vantagem em ter uma representação o mais plural possível dos grupos parlamentares aqui, no limite, se só pudesse ir um de cada, eu preferia que fosse um de cada. Não estou a dizer que seja essa a solução que eu defendo, de cada partido. Mas eu penso que se pode arranjar qualquer coisa entre o proporcional e a representação mais alargada possível. E devíamos pensar sobre isso.
Deputado Luís Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sabia qual era o número, nem sabia da composição da delegação anterior, mas percebo perfeitamente a proposta do Sr. Presidente, mas também percebo as questões levantadas pelo Sr. Deputado Honório Novo e penso que são pertinentes. Portanto, a sugestão que eu faria, e como já percebi, temos algum tempo, vamos refletir sobre estas propostas, a não ser que haja mais alguma também, e até à próxima reunião depois. Mas eu penso que isto ia ser consensual, quer dizer, eu acho que as coisas devem ser consensuais neste caso muito concreto. Portanto, acho que isto não deve ser propriamente submetido a qualquer votação. Se for consensual, penso que é melhor. Acho que não se deve haver aqui nenhum debate ou combate por causa desta questão, mas percebo, acho que são questões pertinentes e, portanto, era esta a sugestão que fazia, que depois houvesse uma proposta comum da sua composição.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, eu vou, de alguma forma, repetir aquilo que já disse e dizer, sobretudo, que na medida em que a nossa coordenadora está na Conferência de Líderes, portanto, é todo importante que esta decisão seja tomada posteriormente, portanto, não nesta reunião, sendo certo que eu também partilho da necessidade de haver aqui um consenso e que também, como disse o Sr. Deputado há pouco, que é preciso encontrar aqui um equilíbrio entre a maior representatividade possível e a proporcionalidade dos grupos, mas é claro que esta decisão terá de passar também pela nossa coordenadora, portanto, era isso que eu gostaria só de dizer.
Sérgio Olivo.
Eu, dentro da linha que diz o Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues, que eu subscrevo na totalidade, eu não consegui perceber exatamente do Sr. Deputado Honório Novo como é que fazia a questão da proporcionalidade. Isto é, eram dois deputados do PS, dois deputados do PSD, um do CDS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista.
Sr. Deputado, não tenho nenhuma solução nem nenhuma proposta em concreto. O que olha é para aquilo que é a composição numérica desta delegação, que é sempre a mesma, são seis, não pode ser alterada, não pode se passar para sete, nem para oito, nem desejavelmente deve ser diminuída para cinco, e depois ver o que era a prática na última legislatura. A última legislatura, o Sr. Presidente acabou de referir, três deputados do Partido Socialista, dois do Partido Social Democrata, e um lugar rotativo entre o CDS e o PCP, foi assim a prática na última legislatura, sendo que dos três, um era o Presidente, o Presidente da Comissão e o Presidente da Delegação, perante este dado objetivo, há que tentar colocar e pensarmos numa, faloemos durante esta semana, uma delegação que simultaneamente tenha em conta os resultados eleitorais de setembro e, portanto, simultaneamente também permita que haja uma representação mais plural de uma forma sistemática nesta delegação. Mas não tenho para já nenhuma proposta em concreto. Essa é outra hipótese possível. Haverá outras ainda que nós poderemos estudar depois em reuniões de coordenadores ou, enfim, procurando desejavelmente encontrar o consenso que estas matérias devem ter.
Sr. Deputado Sérgio Oliveira.
Eu, Sr. Deputado Honório Novo, quando lhe puseste a questão, não era para complicar, era para tentar facilitar. Isto é, partimos do nada ou partimos de uma proposta sua, está a ver? Quer dizer, eu preferia partir de uma proposta sua para a discussão, isto é, que nos enviasse uma proposta e nós, obviamente, que poderíamos gostar sobre elas. Agora, se vimos para aqui, cada um sem saber exatamente como, acho que é mais complicado e se calhar mais difícil chegarmos ao entendimento. Isto é por uma mera questão. Parece-me, mas no entanto, para entender de outra forma, só pretendo entender de outra forma.
Irá ser uma equação bem difícil, até porque me parece que, digamos, os três partidos mais pequenos ou médios quererão estar numa posição idêntica ou gostariam de estar numa posição idêntica, o torna, obviamente, impossível a delegação. Não é possível o PS ficar com dois deputados, o PSD com um e depois os outros com os outros três partidos com um deputado cada um. Creio que isso não corresponde àquilo que é habitual em termos de composição de delegações parlamentares da Assembleia da República, e esta é uma delegação parlamentar, como a da NATO, como a do Conselho da Europa, como a da União Interparlamentar, etc. Todas essas delegações parlamentares são realizadas de acordo com a lógica da proporcionalidade. Na Comissão dos Assuntos Europeus, o partido maioritário, o PSD no passado, o PS, no caso mais recente, tem aceito não seguir exatamente a lógica da proporcionalidade, e por isso, digamos, na legislatura passada, foi possível que, apesar de haver um partido com uma maioria absoluta, não, a delegação não correspondente-se exatamente a essa maioria absoluta. Mas, apesar dessa ligeira flexibilidade que tem havido, não me parece que os grandes partidos, PSD e PS, aceitem reduzir de tal forma a sua delegação que fiquem os dois numa posição equivalente aos outros três. E sendo assim, vai ser difícil nós, se fugirmos muito daquele esquema que eu há pouco dizia, eventualmente poderia pensar-se, bem, o CDS-PP, que tem uma representação maior, poderia ficar com um membro permanente. Bom, mas isso também torna a questão complexa do ponto de vista quer dos outros, quer na composição dos outros, do resto da delegação. Não quero falar aqui em nome do Partido Socialista, não está cá a coordenadora, mas estou a ver também com dificuldade que o Partido Socialista aceite ficar numa posição de 2-4, ou seja, 2 deputados para 4 dos partidos que são oposição. E estamos a falar de uma composição, de uma delegação parlamentar, não estamos a falar de uma delegação para fazer uma visita, como, por exemplo, será a visita à Turquia, onde aí a lógica é, obviamente, diferente. Estamos a falar de uma delegação parlamentar que deve espelhar, ao nível do órgão, aquilo que é a realidade parlamentar do país representado. E, portanto, essa realidade parlamentar tem de estar adequadamente espelhada. Portanto, temos aqui uma equação um pouco complexa, e não sei se vai ser possível alterar muito, digamos, a lógica que vem do passado. Mas, em todo o caso, naturalmente, esta é uma temática importante que vale para toda a legislatura e que, eventualmente, também vale como precedente para o futuro. Portanto, temos de ver com cuidado. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, é verdade que é uma delegação parlamentar e é verdade também que é uma delegação parlamentar com regras de representação bem fixadas, até pela regulamentação da COSAC. Isto é, não há qualquer hipótese da posição do Parlamento ser, enfim, deixe-me utilizar um termo, subvertida pela natureza da delegação a constituir, como bem sabe. A posição da delegação é uma só, é definida por maioria e é definida através da sua presidência. Não há definições de posição da delegação que decorram da sua constituição. Isto é um princípio básico e até regulamentar da própria COSAC. Salvo erro, é assim, assim é. Agora, naturalmente, entre várias composições possíveis, é possível reforçar a componente plural desta delegação, dar-lhe uma tradução mais próxima do reflexo eleitoral, naturalmente haverá sempre alguns prejudicados e alguns beneficiados. O Presidente referiu uma hipótese, eu posso, se quisermos trabalhar já no campo das hipóteses, adiantar já outra, que seria de facto o Partido Socialista perder um lugar, o CDS adquirir um estatuto de permanência e depois haver uma rotação entre o Bloco de Esquerda e o PCP, por exemplo. Nós estaríamos com a hipótese de encarar esta situação como plausível de ser aceita e plausível de colher um consenso. É outra hipótese para além daquela que o Presidente prefigurou, que era perder um lugar ao PS e outro PSD para permitir uma manutenção de permanência dos restantes três partidos. Acho que isso é exagerado, acho que isso não reflete integralmente os resultados eleitorais, mas a solução que eu acabo de referir, por exemplo, já me parece mais razoável e mais passível de obter consenso. Mas eu queria, se me permitem, mesmo registando todos à volta desta mesa as propostas em concreto, fazendo, respondendo aqui um pouco ao repto do Sr. Deputado Serpa Olivo, e a proposta em concreto, hipótese académica, eu sei, hipótese académica de soluções mais complicadas e mais contraditórias, eu creio que partindo destas, nós na próxima reunião estaríamos em condições de definir o mais consensualmente possível uma solução a contento de todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Bernardão Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu ouvi agora o deputado Honório Novo e, do nosso ponto de vista, não temos nenhuma objeção em secundar a proposta de trabalho que ele fez para a nossa consideração agora, desta última vez, ou seja, que ficasse 2-2, um para o CDS e um rotativo entre o Bloco de Esquerda e o PCP. Eu penso que isso se aproximaria mais da representação parlamentar atual. Não é perfeito, mas não vejo porque não possamos trabalhar em tese com uma proposta desse género. E secundaria a proposta do deputado Horário Novo.
Muito bem. Neste ponto fica em suspenso, adiado para a próxima reunião, e espero que a mesa da comissão, em conjugação com os coordenadores dos vários grupos, possam até à próxima reunião ir debatendo o tema para ver se é possível uma proposta consensual, uma vez que se não for possível uma proposta consensual, naturalmente teremos de levar o tema à conferência de líderes, mas vamos procurar consensualizar aqui na comissão. Senhores deputados, vamos passar ao segundo ponto, preparação da visita de trabalho à Turquia. Esta visita de trabalho está já autorizada pelo Sr. Presidente da Assembleia. Temos agora de construir um programa, começando pela estabilização da data. Os nossos colegas da Comissão de Harmonização da Legislação do Parlamento Turco propõem as datas de 13 a 16, sendo 13 um domingo, portanto seria 13 para viajar, eventualmente, 12 ou 13, teremos de ver também a questão dos voos, quando é que se justifica, e depois, de junho, e depois segunda, terça e quarta, para podermos trabalhar, repartindo os dias, no meu entendimento, entre Ankara e Istambul. Sendo que Ankara teria uma perspectiva mais governamental, mais oficial, de reuniões com o Parlamento, com o Speaker, eventualmente, se nos receber, com a Comissão, com deputados. Depois, eventualmente, reuniões com a representação da Comissão Europeia, em Ankara, na Turquia. Reuniões ao nível do governo com as pessoas que fazem, digamos, que acompanham a negociação da Turquia com a União Europeia, ao nível também dos negócios estrangeiros. Portanto, Ankara seria, no essencial, algo mais oficial, com as instituições oficiais. Istambul seria algo mais virado para a sociedade civil, para o mundo académico. Existem excelentes universidades em Istambul, onde existem muitas vezes departamentos de estudos europeus, com think tanks, com comunicação social, com meio cultural. Istambul vai ser capital europeia da cultura. Portanto, teríamos aí um contacto mais com a sociedade civil, sobretudo a sociedade civil pensante nas questões europeias, nas questões relacionadas com a União Europeia. Eventualmente poderíamos ter também um encontro oficial, não sei se com o Mayor, se com alguma instituição representativa da região, mas penso que aí a visita estaria mais vocacionada para questões de análise dos temas europeus, tal como são vistos pela sociedade civil nas suas instâncias mais representativas. Isto são algumas ideias que aqui aponto. A composição que está autorizada pelo Sr. Presidente da Assembleia é o Presidente mais um deputado por cada grupo parlamentar com assento na Comissão, mais um técnico. Portanto, os senhores deputados também pediria que fossem pensando em quem representará o respectivo grupo parlamentar. Queríamos aqui, antes de avançar com um programa para enviar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, também recolher as opiniões e as sugestões que cada um dos grupos parlamentares queira fazer para esta visita. A sugestão, como disse, repito, dos nossos colegas turcos é de 13 a 16 de junho, portanto temos dois meses e meio para preparar a visita, temos algum tempo, mas é melhor começarmos já a fazer essa preparação. Não sei se algum dos senhores deputados deseja. Senhor deputado Félix Serpa Oliva, por favor.
Oh, Sr. Presidente, nós temos algum feedback da parte deles para, no sentido do que é que nos propõem para o programa, ou somos nós que faremos a totalidade?
Não, a primeira coisa que teremos é de aceitar as datas sugeridas por eles. Depois, os nossos serviços, com os serviços deles, e eu também em contacto com o Sr. Yazar Yakis, que é o Presidente, de vez em quando encontramos até em reuniões, em contacto vamos também afinando a nossa agenda. Agora, naturalmente, que sendo o convite deles, creio que eles estarão também à espera que nós digamos aquilo que queremos fazer. Há coisas que são básicas, que à partida terão de ser feitas, designadamente o encontro com os nossos convidantes, com aqueles que nos convidam, mas depois há uma margem de decisão ou de negociação, passa a expressão, onde nós podemos naturalmente determinar grande parte da nossa agenda. Por isso, as sugestões que vierem da vossa parte são bem-vindas para enriquecer o programa e para o tornar mais interessante para nós. Deputado Honório Novo.
Naturalmente que nós discutiremos e sugeriremos temas de conversa, mas neste momento o que importa é definir a data. Do nosso ponto de vista, não há qualquer inconveniente. Aliás, devo dizer, passa a ironia, que é uma excelente data, porque felizmente para... vamos utilizar em trabalho aquilo que normalmente esta Assembleia não faz, que é trabalhar no dia de Santo António.
Bem.
Eu penso que o... Sr. Presidente, penso que também, sob o ponto de vista de datas, não há nenhuma objeção.
Não há objeção. Muito bem. Sim, senhora. Vamos então, se o Sr. Deputado Luís Rodrigues também está de acordo, vamos tentativamente começar a avançar com os nossos colegas turcos, assentando nesta data. O ponto seguinte, vamos encerrar então este ponto, o ponto seguinte é o ponto sobre distribuição de relatórios ou pareceres de comissões especializadas. Temos três relatórios para distribuir, um deles cabe ao PSD, outro ao CDSVP, outro ao PS. O primeiro é o relatório sobre a posição do Conselho e primeira leitura referente à adoção da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às emissões industriais. Cabe ao PSD. Pediria depois que nos indicassem o relator. Relatório segundo, relatório da Comissão e ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, relativo à aplicação e eficácia da Diretiva Avaliação Ambiental Estratégica. Este cabe ao CDSVP, diria depois aos senhores deputados também que indicassem. Terceiro relatório, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões, opções para uma visão e meta da União Europeia para a biodiversidade após 2010. Este cabe ao Partido Socialista. Ponto 4 da nossa agenda, distribuição e nomeação de deputado relator da iniciativa da Comissão Europeia no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Proposta de regulamento que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-membros do exercício das competências de execução da Comissão. É uma iniciativa da competência da Comissão de Assuntos Europeus e cabe ao Partido Socialista. Portanto, pediria também que o Partido Socialista indicasse. Ponto 5 da nossa agenda, apreciação e votação dos parceiros. Não tenho a certeza que hoje tenhamos quórum de votação. Pediria que posso ver como é que está a nossa... Faltam duas assinaturas. O Sr. Deputado já assinou. Não sei se houve algum dos Srs. Deputados que esteve presente e que não, não tenha assinado. Em todo o caso, estão presentes três partidos, não é? Portanto, em termos de quórum, não recordo já do regulamento como é que está. Pronto, Srs. Deputados, eu creio que não estamos em condições de fazer nenhuma votação, uma vez que estamos no limite inferior do nosso quórum, portanto não podemos fazer nenhuma deliberação. Eu pedi aos Srs. Deputados que alertassem os respectivos grupos parlamentares, enfim, isto não se aplica ao CDS-PP, porque está aqui bem representado, mas os Srs. Deputados dos outros grupos parlamentares que alertassem para que não é possível nós termos a situação em que estamos de não poder deliberar por ausência de quórum de deliberação. E, portanto, vamos ter de adiar os dois, apreciação e votação dos dois parceiros deste ponto 5, um deles do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que está presente, mas que me parece que deverá apresentar na próxima reunião, e o outro do Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues, do CDS-PP. Portanto, vamos adiar estes dois pontos para a próxima reunião. Ponto número 6, distribuição do relatório do Governo sobre o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia relativo ao ano de 2009, 24º ano. Cabe ao Partido Socialista. Informo aqui que as comissões parlamentares especializadas têm um prazo que termina a 30 de abril para emitirem os seus pareceres. Ainda não está prevista a data de agendamento em plenário, mas haverá agendamento em plenário para se debater este relatório, como é habitual e é regimental. Cabe ao Partido Socialista, creio que já está definida a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, será? Não tenho certeza. Não, as comissões parlamentares especializadas têm até 30 de abril. Depois, o relatório desta comissão deverá ter em conta os relatórios das comissões especializadas. Finalmente, a apreciação e aprovação das atas, vamos também esperar pela próxima reunião para podermos fazer esta apreciação e esta votação de atas. Está assim, Srs. Deputados, queria só assinalar que pedi para distribuir um documento que foi hoje entregue pelo Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, foi entregue pessoalmente numa reunião promovida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, onde estive presente. É um documento que diz respeito à extinção da União da Europa Ocidental. Como sabem, trata-se de um organismo criado há vários anos, que tem funcionado, as suas competências e funções têm vindo a ser gradualmente encurtadas. O Tratado de Lisboa, de uma forma geral, torna esta instituição inútil, uma vez que o Tratado de Lisboa entrega aquilo que poderiam ser as suas funções, as suas competências, a outras entidades, designadamente às reuniões interparlamentares dos Parlamentos Nacionais, pelo que há um conjunto de países que estão agora a lançar um processo de extinção da União da Europa Ocidental, que vai implicar um processo parlamentar, já que o tratado que está em vigor terá de ser revogado. E isso implica aqui um processo parlamentar. Este documento, como disse, foi hoje distribuído pelo Governo, nesta reunião restrita onde estive, presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Esta informação que está aqui é uma informação reservada até... Era uma informação reservada até, penso que, ao meio-dia. Deixou de ser reservada e, portanto, é agora distribuída para os senhores deputados que tomarem conhecimento. Muito obrigado, senhores deputados. Está concluída a nossa reunião.